Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams. Olá a todos, o meu nome é Paulo Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um episódio do PDC Podcast. Este é o segundo episódio da nossa última gravação. Pelos vistos, foi bem longa. Ora, o Cristiano Gama desta vez teve que se ausentar, pelo que fiquei mais um pouco a conversar com o veterano dos podcasts, Carlos Ornelas. Façam-nos companhia a mais uma conversa solta entre amigos, onde falamos sobre desporto, daquele real e também um pouco do virtual, numa daquelas conversas que seria mais bem aproveitada se tivesse ocorrido num bar com umas cervejolas à mistura. Espero que gostem. E eu faço qualquer coisa e ele diz assim: papá, a mamã disse, não sei o quê. E eu sei o quê. Ei, o Cristiano desapareceu.
Oi.
E fiquei grande. A minha imagem ficou grande.
Ei,
agora vais ter que levar comigo, pá. Está desfocada. Esta câmara, isto é uma Logitech, isto é uma merda.
Mas, pois aí pronto, está certo, pois isso não é um protótipo, pois. É do meu portátil e uma porcaria.
Portátil? Não tenho portátil. E gostava de ter um portátil para meter o Zwift.
Mas eu preciso de um portátil. Ah, sim, para teres ali.
Não, mas dá mais jeito,
é? Claro.
Eu para jogar Zwift tinha de trazer a bicicleta aqui para este quartinho do computador. Imagino o aqui. Se calhar metia uma ventoinha só naquela. Ou tinha que olhar assim de lado. Estar a pedalar e olhar assim de lado. Ei, e tu a ganhar? Ou então, estou a perder.
Fogo, mas fazer isso, Zwift, agora, quando a temperatura começar a aumentar, fogo, vai ser...
Na rua? Eu já meti a 350 do sol, então eu meti ali em baixo. E trouxe o turbo lá para baixo. Arranjei aquela porta onde eu tenho as bicicletas. Aquilo agora tem 4... Tem 6 bicicletas lá dentro.
6?
Sim, tem a minha preta, a vermelha,
sim.
Tem a bicicleta da Carolina, tem a de estrada e depois tem as duas bicicletas do Pedro. Também são, tipo, bicicletas, são pequenininhas, também contam.
Claro,
não, mas arranjei forma de arrumar aquilo e agora estão, a bicicleta, tem duas bicicletas penduradas e duas no chão. E se não tivesse lá outras tralhas, dava para meter mais duas bicicletas, se fosse preciso.
Mas penduraste mesmo pelo teto, assim, com, tipo com fios?
A vermelha, arranjei uma engrenagem com uns fios, sim. Mas dá para tirar. Tem, tipo, arranjei uns fios e fiz um gancho para prender a roda de trás. E eu encontrei para ali para lá um meio cabo de vassoura. Ou tipo meio. Menos de metade de um cabo de vassoura. Tipo, uns 40, sim. 30 centímetros. E o que é que eu fiz? Eu tinha para ali ainda daquela fita de volante, sabes?
Aquela...
Enrolei à volta desse cabo de vassoura, meti duas fios aí para cima e isso prende por baixo do volante. E fiz que desse para soltar. Então, soltar de um lado. Para eu poder só... Então, quando eu vou lá metê-la, eu meto o gancho na roda de trás e depois, à frente, meto esse cabo de vassoura por baixo do volante e ela aguenta a bicicleta de pé.
Isso é fixe. E assim não te ocupa tanto espaço.
Tá, fuga, aquela bicicleta, uma bicicleta de estrada, a melhor coisa é ter na parede. Mas a minha ideia nem sequer é deixá-la lá. A minha ideia é pegar, sabes, isto para quem não conhece a minha casa, claro que não dá para perceber, por isso isto não pode dar-se a tal cena. Tu sabes... Sabes aquela entrada, aquela que tem, que é tipo, a seguir à entrada da minha casa tem um guarda os sapatos e tem a máquina de lavar,
sim,
não
sei, sim, o quê.
Por cima da cena dos sapatos tem a parede inteira e já vi uns sistemas que a bicicleta prende por um pedal à parede e fica inclinada e depois tem duas espécies de peseiras presas à parede que seguram as duas rodas, uma em cada roda. Tipo, e ela fica como se estivesse numa prateleira, por cima dessas coisas. Duas pecinhas assim. Eu até se calhar posso mandar um link disso. E depois tem uma que prende o pedal.
E ela fica inclinada. Mas como está no
Sim.
ar, como está no ar, não atrapalha
Não ocupa
nada.
espaço.
Não ocupa espaço nenhum. E
Não,
acho
isto
que isso.
pode ter sido um lugar pequeno,
Isso,
um
isso.
apartamento, um lugar assim de gente.
Exato, é feito para isso. E isso é perfeito para quando eu for para o trabalho. Porque ir com a de montanha. Eu gosto da bicicleta de montanha e tal, mas ir com a de bicicleta de montanha é um pedaço.
Esforças-te muito mais.
Oh, um gajo faz um esforço nas pernas. Para ir para o trabalho, eu lembro quando ia com a bicicleta de estrada, eu ia tipo a 30 horas praticamente sem me esforçar.
Ela anda sozinha, quase.
E esta bicicleta, e descobri hoje, e sem querer, deixei-a cair e ela arriscou um pedaço do garfo à frente.
Tem.
É que o garfo é de carbono, por isso é que ela é assim tão leve, porque vi lá as fibras. E por isso é que ela é
E
assim.
o quadro também é, ou é só o
Não,
Gorf?
o quadro é alumínio, mas isso dá para
Ah,
perceber logo, por
ok.
ver se as soldas.
Yeah.
Mas o garfo. E aquilo não é o garfo original daquela bicicleta. Aquela bicicleta foi toda alterada. É em carbono. Opa, é como a tua que tens, da Decathlon.
Yeah, é o
Opa.
Gorf é de carbono, yeah.
Ou faz uma diferença do caraças. Aquela bicicleta acentuada. E eu ainda consigo pôr aquilo mais leve. Eu acho que mudando o volante e o avanço, porque quero meter um avanço mais curto. Aquela bicicleta é muito grande para mim.
Ela é um bocado grande, né?
E se me ponho nos drops a pedalar de pé, a minha cabeça está à frente do. Fica quase à frente do volante. Para veres como ela
Ai,
está bué.
meu Deus.
E assim tens as minhas pernas a esticar bués.
Ah, então isso não, pois tens de reduzir isso, não está para o tamanho ideal.
Além de que. Além, tipo, a única forma de mudar isso é meter um avanço mais curto, meter um volante que vá menos para a frente e que tenha. Porque aqueles drops são antigos. Aquele volante também é antigo. E aqueles drops são muito grandes e a parte de baixo é inclinada, não é reta.
Yeah, eu lembro que fazia assim uma curva assim estranha.
São antigos. E por isso aqui tem que ser alterado. Tem que ser. É quando for.
Sim. Não, mas
Mas.
isso é, depois se andares todos os dias e depois ainda ficas com problemas nas costas, nas pernas de mau posicionamento se não tiver
Eu
dimensionado.
acredito que sim. E só uso ela para fazer ali no turbo. Eu tenho feito as cenas do GCN, aquilo é fixe, rapaz.
Aquelas tipo os vídeos do grupo, não é? Que eles
Eles
fazem.
têm feito e têm os normais. Têm as aulas
Ah.
normais e depois têm as aulas em direto, que se fazem à
Ah,
segunda, à
isso aí
quarta e à
não sabia.
sexta.
Oh.
É
No canal do
fixe.
YouTube deles.
No canal do YouTube deles, Mas as horas que eles fazem. Acho que é 7h30 da noite, coisa assim. É uma cena assim. Mas depois. É porque tem uma que está. É uma rapariga que faz à segunda-feira e ela está em Inglaterra. Depois tem outro que está nos Estados
Ana Poli,
Unidos.
não é?
Não, já não é. Acho que ela já não está lá.
Já
Não. É a
não é? Não.
Mana, não sei o quê. A Ana Pooley, isso é uma
Pô.
bolsa do caraças, essa gaja.
Yeah.
Tu vês ela a falar, parte-me todo. E tem aulas, dá ela lá ainda. Tem
Eu
uma
cheguei a
aula.
ver os vídeos tutoriais e coisas do género.
Ela tipo. Tu vês ela a falar, parece que é tudo fácil.
Yeah. Só que esquecem-se que ela é uma atleta, foi atleta olímpica e tudo.
Parece tipo, ela a dizer assim, do género. O que é que ela disse uma vez? Acho que era. Havia uma aula, que era uma aula de 40 minutos, de intervalos. Eu já não lembro que tipo de intervalos é que ela estava a fazer. Esse é aquela, tipo. Ela põe-se lá a dizer. Eu nunca fui muito boa em sprints. É uma cena assim. E depois tu vês, porque ela acho que ela era fixe, era em contrarrelógio. Porque acho que ela também.
É, acho que ela foi a mesmo campeã olímpica de contrarrelógio, ou vice-campeã, uma coisa assim do género.
Porque ela vem do mesmo programa do Bradley Wiggins também, acho eu. Aquele programa olímpico do
Não.
Bradley Wiggins. Isso é uma cena também interessante. É fixe ouvir o podcast do Bradley Wiggins, que ele fala desses programas.
Nunca mais me lembrei de ouvir. Eu
Ouve,
continuo a fazer.
saíam aqui há dias, mas está sendo muito espaçado. Mesmo, muito espaçado.
Não.
E ele a explicar a cena do como é que é o programa olímpico o programa de ciclismo de Inglaterra, lá da Grã-Bretanha. Isso é uma cena, os gajos fazem um investimento do caraças.
Fizeram aqui há, foi o quê? Para aí uns 10, 15 anos, talvez. Fizeram assim, um investimento brutal.
A verdade é que ninguém agarra mais medalhas a nível de ciclismo que os gajos. Em
Não, é que
qualquer cena de
modalidade.
ciclismo.
O ciclismo de pista, então, eles rebentam com a concorrência.
E não se quer saber, o Cavendish vem da pista.
Vem. A maior parte deles, daqueles mais conhecidos estão na Sky, vieram quase todos da pista.
Eu vi há uns anos atrás, acho que foi o Campeonato do Mundo, isto já foi há uns valentes anos, e era o Cavendish e o Bradley Wiggins a fazer perseguição. Houve altamente, mas era de duas, acho que era de duas. Duas contra duas. E tu vês, chega
Sim.
lá, eles tipo, estavam, aquilo é bué de voltas, e depois ele chega lá a uma altura que os gajos fazem uma aceleração. Esquece, rapaz. Os outros estavam do outro lado, esquece. Eles quase que apanham. Eles estavam, tipo, eram o tempo todo sempre igual. Igual, igual, igual. Chega uma altura, eles fazem uma aceleração que eles em duas voltas quase que apanham os outros. Oh, é
Eles basicamente
impressionante.
começam com uma meia pista de. Estão sempre a meio da pista, não é? Em relação
Sim, eles
aos outros,
começam
começam
aí.
assim, não
Já andaste num velódromo?
Não, não.
É bué
Nunca andei.
esquisito.
Pô, faz uma impressão do caraças. Aquelas curvas a subir e descer, que eles depois aproveitam para ganhar balanço. Foda-se.
É fixe, mas aqui deve ser fixe. Eu aqui nunca tenho um velódromo. Esqueci de mostrar o velódromo. Sim.
Cheguei a ver.
Mas estava fechado, não podemos entrar lá dentro.
Estava. E a meio tem tipo uns saltos, não é?
A meio tem uma pista de BMX.
Ah,
É fixe.
lembro-me qualquer coisa assim do género.
Uma pista de BMX daquelas de corrida. Para ir para lá com a bicicleta de montanha que não é muito aconselhável.
Ai! Não!
Faz, é um bom treino, é um bom treino, mas opa, e chegas ao fim da pista com as pernas todas, oh, arder, rapaz, parece que está a pegar lume, as coxas e o coração, mas deve ser um treino porreiro, acredito que deva beneficiar boa da pessoal.
Sim.
Opa, o que eu ia falar ainda era de futebol, mas pronto, o Cristiano foi embora e queria saber a opinião dele, o Barcelona vai voltar, deixa ver. Fazer. Perguntar, ver se ele já vai dormir.
Se não, falamos no próximo. Se calhar conseguimos estar cá às 4.
Para a semana, se calhar.
Sim. Digamos que o futebol não vai voltar
Eles não estavam a dizer
desta
que era
pá
no
para
dia
outra.
20. Não estavam a dizer que era no fim deste mês.
Fim de maio.
Vai voltar,
É o que está
então.
previsto. Se vai mesmo acontecer, não sei.
Porque o Benfica estavam a dizer nas notícias do Benfica que o Gabriel já vai recuperar a tempo para jogar o
Para
resto do
o fim
campeonato.
do campeonato.
É que só se for esse para te
Já.
chafar, porque
Agora que
o
falas do
Gabriel é o jogador
campeonato.
mais importante do Benfica.
Sem dúvida.
Os gajos
Em
saem.
toda a diferença.
É que o Weigl é. Taticamente, então está-se fraquinho.
Eu por acaso não ouvi jogar, mas ouvi dizer que foi uma decepção.
Uma decepção, mas porque. Até porque, no fundo, o Bruno Lage, taticamente, não é forte. Não é um bom treinador, taticamente.
Não, não,
Ele,
não.
no ano passado, o que ele teve foi ele encontrou aquela tática que acertava, meter o João Félix ali a jogar fixe, teve o Gabriel saudável durante essa altura, e safou-se.
Sim, esses dois jogadores fazem uma diferença do
É
caraças
que
ali.
basicamente foi isso. Tipo, eu a pensar, e no ano passado, tive, fogo, este gajo parece que é bom treinador. Mas não, o gajo teve sorte.
Vê-se
Parecia,
do ano passado para este ano,
se calhar
foda-se.
estou a ser um pedaço mau, mas parece. Cá, os treinadores do Sporting não têm sorte nenhuma, caraças, foda-se. Tipo, é a cena que eu tenho medo agora com o. com o Kuz, com o Ruben Amorim no Sporting.
Ruben Amorim.
É. Yeah, o gajo fez meia dúzia de jogos, deram 10 milhões
e deram
para o gajo.
Fogo. Olha, ele agora vai ter tempo para treinar.
Edict.
Mas estou curioso. Estou curioso para ver o que ele vai fazer.
O Sporting.
Sim.
Ele tem bons jogadores. Ele tem jogadores. O Sporting tem jogadores para fazer um bom 11 inicial, mas. Não, tipo. Tem. Apá. Mais ou menos. O que é que um gajo pode dizer?
Não vai ser um uso muito forte, mas sim.
Essa cena que um gajo está a ver agora é a diferença que o Bruno Fernandes faz.
Brutal.
E não é só no Sporting.
Pois não, é que vi-se a diferença dele quando foi para o United.
No United, a cena que eu achei mais piada é que, tipo, ele não está. Ele falha bué passes. E ele remata às vezes à toa e manda a bola para o telhado do estádio e não sei o quê.
Uhum.
Ele falha boas, mas ele tem uma influência na equipa.
Yeah.
E não sei,
a iniciativa que ele toma, ele pega na bola e constrói o jogo.
Ele consegue levar a equipa com ele.
É.
No Manchester ainda notou-se mais isso do que no Sporting. Porque no Manchester os jogadores têm mais capacidade. São melhores jogadores.
Sim, sim, sim.
Então
claro,
tu vês aqueles gajos a melhorar. Faz-me lembrar, tipo, isto é uma comparação, mas faz-me lembrar um pedaço do Michael Jordan. Mas tipo, yeah, comparações de vídeos, mas tipo, o Michael Jordan também era aquele gajo que ele não falhava. O Michael Jordan era um jogador quase perfeito. Quer dizer, opa. Homem, não é. Ah pá, mas era. O nível é diferente. O Michael Jordan é mais tipo o Cristiano Ronaldo e Messi a nível de nível. O Bruno Fernandes é um pedacinho abaixo. Mas tipo, a nível de influência na anímica na equipa é uma coisa semelhar. O gajo puxa a equipa para a frente.
Vi isso logo a diferença. Foi quase do dia para o outro. Ele chegou e.
Ah pá. E aquela equipa, tipo, agora eu quero ver quando o Pogba voltar e o Rashford e esses gajos. É isso é que.
A questão não é se ele voltar, a questão é como é que ele vai voltar. O Pogba, que tanto faz um jogo brilhante como passa dois ou três a passear do campo.
E por isso é que não sei, se estar ali um gajo a gritar com ele, a dizer para ele correr e para ele fazer mais.
Yeah.
Mas também
yeah,
por um lado.
Tem tics.
Diz. Diz tu.
Ele tem tiques de vedeta, o Pogba.
Sim, e o Bruno Fernandes é uma vedeta, mas não tem tiques de não tem assim tantos tiques
não,
de vedeta.
Não.
Gosta de trabalhador,
só
caraças.
Ele vai para os balneários e parte a porta e chama nomes aos colegas, não está brincando.
Sim, homem, foda-se. Os grandes jogadores fazem todos isso.
Claro, claro, é normal.
Tu achas, eu vi, tipo, o pessoal, tipo, gosta de dar aquela imagem do Cristiano Ronaldo e do Figo e não sei o quê, gajos exemplares e não sei o quê. Homem, há cenas, há uma história, eu lembro-me, quando foi o Portugal-Inglaterra, que o Figo é substituído e mete aí o Postiga lá dentro, em 2004. Sim. Que o Figo, tipo, nem sequer olha para o escolar e vai diretamente para os balneares.
Ai.
E na altura isso deu uma confusão. E na conferência de imprensa a seguir foram perguntar ao Scolari e o Scolari diz lá: ah, isso não é bem assim, não sei o quê. Aquela cena do Scolari. Me disseram, não sei o quê, que o Figo estava lá a ver o Ronaldo a jogar na televisão pequeninha, nos balneários. Quer dizer, não esquece, os balneários têm uma televisão para lá. Quer dizer, e ele estava dizendo: vai, miúdo, vai! Foda-se. Tipo, o pessoal quer passar aquela imagem, mas estes gajos, achas que um jogador deste género, tipo Figo, Ronaldo, é substituído num jogo destes e vai ficar contente de ser substituído?
Claro que não.
Claro que fica fodido. Às tantas foi para lá e partiu o balneário todo. Foi.
Yeah.
Homem, estes gajos são exigentes. Porque
é que eles exigem deles próprios e depois exigem dos outros que estão à volta.
Claro. Porque o Cristiano... Eu lembro-me quando... Há histórias, o Ozil conta... que a melhor forma que ele teve na vida dele, forma física, foi quando estava no Real Madrid, dos primeiros anos do Real Madrid, com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo punha o gajo a treinar. Ele exigia, tipo, não é tipo, o Cristiano Ronaldo é aquele gajo que se esforça, treina mais que os outros. Mas ele também exige aos outros que façam... E tu vês ele dentro de campo, quando alguém da equipa faz merda, ele não fica calado.
Ui, ele... Às vezes é só para olhar, ele olha logo.
Ele faz é tipo, os grandes jogadores, são, os gajos competitivos, são assim, caraças. Tipo... O Michael Jordan era assim, o Kobe Bryant era assim. Tu vês o Kobe Bryant então fazia umas caretas do género. Até há uns memes tipo de umas caretas dessas que os gajos dizem, tá um gajo a dizer: "Hey Kobe, pass me the ball." E os gajos, e o Kobe: "Pass, just get the rebound." Vai ao ressalto. Yeah, mas tipo, os gajos são exigentes. Tipo, é como é que tu vês o Messi sempre depois de um jogo da seleção, ele está sempre fodido.
Está sempre.
E tu vês que ninguém joga lá. Tem jogadores para o nível dele, mas ninguém joga ao nível para ganhar. E ele fica fodido. E o gajo é competitivo, o gajo também quer ganhar.
Claro. Não, e na seleção acaba por ser mais difícil. Pronto, não treinam todos os dias e depois é que chega ali, normal que não corra sempre tudo bem.
Mas também convenhamos, a seleção da Argentina não é uma seleção. Eu não considero uma seleção forte. Para mim, não é uma seleção forte.
Eles têm bons jogadores, mas acho que estão mal distribuídos.
Eles têm só bons jogadores do meio campo para a frente.
Sim.
Quem é um guarda-redes bom argentino?
Lembras-te agora? Havia um que era o Cavalheiro, não era? Que chegou a jogar no...
O Cavalheiro, fogo! Põe-te agora no YouTube uma compilação de bibitas do Cavalheiro.
Não, dizer... Ele era uma tristeza, mas mesmo assim acho que era dos melhores que havia na Argentina.
Ele era um guarda-redes fixe, mas levava frangos.
Não, agora quer dizer, tem o Marquezinho e há mais para lá um qualquer.
O Marquezinho é argentino?
É.
Eu pensava que ele era colombiano.
Agora estou na dúvida se ele é argentino, se é mexicano.
Eu pensava que ele era
colombiano. Não, colombiano não é, de certeza. Agora estou na dúvida, mas acho que é argentino.
Não, mas eles não têm. A Argentina não tem uma seleção assim tão forte. Do meio campo para a frente, mas eles acho que têm.
Eles chegaram a ter o Garay e o Otamendi na defesa, ainda tinham assim. Mas
bem, esses gajos ainda jogam, mas o Otamendi agora. Mas
o Otamendi,
O Otamendi está. O City, se está no estado em que está, acho que deve um pedacinho ao Otamendi.
Yeah.
Às vezes penso, os gajos mandaram o Mangala embora. Era o Mangala, aquele central.
Era o Mangala que estava lá,
Não sei se não era melhor ter posto o Mangala a jogar. Ou ainda está lá o Mangala, já nem esquecei. Esse gajo era o central.
Ele estava no... Ou foi emprestado, ou foi vendido. Havia dias onde era, mas não me lembro. Não sei se era Espanha. Acho que era no Valência.
No Valência?
Acho que ele estava lá com o Garay a fazer dupla de centrais.
Yeah. O Garay é bom central, mas... Não é nenhum Gabriel Ainz.
Não.
rapaz.
Já não lembrava disso.
Foi o último grande central argentino. Se alguém se lembrar de alguém, comentam nos comentários.
Então o Zanetti. Isso não era central.
Não.
E era italiano. O
Zanetti. Não, mas não, o Zanetti é argentino. O Javier Zanetti é argentino.
Zanetti estava a confundir com o Materazzi.
Materazzi.
Era o lateral direito.
Era o que estava ao lado dele.
Exatamente.
Não, mas não.
Mas o como é que ele se chama? Agora esqueci. Javier Martínez? Não. O defesa direito.
Javier Zanetti, yeah.
Ele chegou a jogar quase até os 40, acho eu.
Sim, 40 anos, yeah. Capitão do Inter. E
jogava muito bem para
ele. Então, era ele e o Fig na mesma equipa. Na altura.
Chegaram a jogar na mesma equipa.
E o Balotelli. E o Balotelli e o Ibrahimovic. Chegaram a jogar todos juntos.
O Balotelli agora lembra-me do... Chegaste a ver uma entrevista com o Mourinho de... Ao aquele Pedro Pinto. que é o jornalista português.
Sim.
Queres ele é português ou tem descendência de portugueses?
Sim.
E o, epá, ele perguntou tipo assim, o momento mais marcante, uma coisa do género. E ele contou uma história do Balotelli. Ele disse, epá, já não sei, ele não tinha mais nenhum avançado, era isso, acho que era mais ou menos assim. E o Balotelli levou um cartão amarelo na primeira parte.
Yeah.
Ele disse, isto é mesmo a dizer em inglês, mas pronto, em português. Ele disse, epá, passei, o intervalo tinha 15 minutos, passei 14 minutos, não sei quantos, a falar com o Balotelli e a dizer, tu não vais lá, tu deixas passar, tu não metes o pé, tu não fazes nada. Minuto 1 da segunda parte, cartão vermelho.
E eu lembro dessa história. Típico, é? É típico.
Eu aqui e partes a rir, mas imagino a frustração do.
Oh, na hora o Mourinho deve ter ficado. Oh, mãe, e agora imagina o Mourinho chega ao Tottenham. Eles já têm a equipa mais ou menos desfalcada. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Vendem o Eriksen. E sabes que eu aposto que eu fui para lá a contar que eles fossem contratar o Bruno Fernandes. Eu aposto contigo que tu quiseres. Eu tinha contado que iam contratar o Bruno Fernandes.
É bem capaz.
Porque eu lembro-me, o Bruno Fernandes estava naquela vai para Manchester. E ele deu uma conferência de imprensa na sequência. Então, vocês, ele dizia em inglês aos jornalistas, vocês tinham certeza que ele ia para o Manchester? Então, afinal, para onde é que vai? Mas daquela de gozo, como quem diz, eu sei para onde é que ele vai, estás a perceber? Por isso tinha aquela sensação na altura que. E eu gostava que ele tivesse ido para o Tottenham.
Por acaso também.
Porque eu. Opá, não sei. Mas é. Eu penso que o Mourinho. Eu gosto do Mourinho e penso que o Mourinho precisa de jogadores portugueses lá de roda de ouro para pôr as coisas a funcionar.
Ele precisa de jogadores de confiança.
O Bruno Fernandes é um jogador à Mourinho.
Yeah. Não, eu sei, sem dúvida.
É que ele é um jogador à Mourinho. E diz, agora no Bruno Fernandes, arranjavas para lá mais uns porreirinhos. Yeah. Aquele Son, aquele gajo também é bom jogador.
É uma máquina, aquele Son é uma máquina.
Apesar de ele ter capado. Mas aquilo é um anjinho. Viste como ele quando lesionou o André Gomes.
Ele escalou tudo aí. Que caraças, foi o pedido de desculpa e fica tudo.
Oh, meu tipo, eu ficava fodido, mas não fazia aquele espetáculo todo. Dizia, vê, isto é futebol. Tivesse as pernas mais fortes.
Mas a impressão que eu tenho é que ele foi mesmo. Fez a falta e ficou logo. Pá, grafite bem natural, não houve ali um exagero.
Foi, não, fez falta.
Foi preocupado. Yeah.
Foi uma falta. Aquilo ninguém está a prever que aquilo vai acontecer.
São coisas que acontecem.
Isto é futebol, caraças. O pessoal sabe o que é que vai fazer quando entra. Aquilo não foi uma falta para. Não foi nada agressivo, foi uma falta normal.
Pá, foi assim aquele amarelo puxar para o vermelho.
Aquilo não é vermelho.
Depois do outro mundo.
Aquilo não é vermelho.
Não.
Ele falhou o corte.
Yeah.
Ele tentou o corte em carrinho, falhou. Claro que tu vês uma perna ali a se torcer toda, claro que passa-te logo. Pensas logo que aquilo é tudo vermelho. Mas, tipo, as piores lesões que eu já vi, nem sequer era de faltas assim tão graves. Até, agora estou-me a lembrar daquele gajo que estava no Liverpool, o Djibril Cissé, um francês.
Sim.
Houve. A lesão dele, ele estava. Acho que é a segunda vez que ele parte a perna. Foram as duas vezes horríveis. A primeira, acho que, e posso estar a dizer aqui alguma coisa errada, mas acho que a primeira vez é uma falta que ele sofre, tipo esta do som, e tu vês a perna a partir. E acho que aquilo não curou direito, é o que foi. E uns tempos depois, volta ao relevado, não sei o quê, estava a correr normal, a perna parte. Eu tipo, Phoenix, ninguém lhe toca, ou caraças, e a perna parte igual, da mesma forma. Eu tipo, fogo, um gajo fica, caraças. E quando vi essa imagem, mas a do André Gomes fez um pedaço de impressão.
Yeah,
mas ele já está porreiro, já está jogando outra vez? Está treinando?
Eu sei que ele estava a jogar FIFA.
Ah, sei. Acho que alguém ganhou, um português qualquer que ganhou alguma coisa no FIFA. Quem foi?
Não, o que houve, não sei se foi isso, é que houve um campeonato tipo, entre vários clubes europeus que eles fizeram de FIFA e participaram vários jogadores. Tinha o João Félix.
Tu fez algum jogo desses?
Vi, por acaso.
Ele jogou alguma coisa que presta?
Olha o que havia. Sabes quem é que joga mesmo bem? Os jogadores do país do norte. De leste. Ai. Agora estou a falar. Os da Noruega, Escandinávia, é isso. Da
A
Noruega,
sério?
Suécia. Fogo, os gajos são máquinas naquilo.
Porque e vi um Sporting, não sei o que, porque eles também fizeram um
Ah!
campeonato português. Oh, os
Sim,
gajos não
eles
jogam
fizeram
no
uma
caralho.
jornada.
Os
Uma
gajos.
jornada. Não jogou nada, não jogou nada.
Oh, mãe, eu dava uma malha naqueles gajos todos. Eles que me dessem o
Isso aqui.
comando do Sporting e o Sporting era campeão. Então, então nem se fala, foda-se. Era 15 a 0 naqueles gajos todos. 15
Olha, por
a 0!
acaso agora estou a participar a Federação Portuguesa de Futebol. Eles fizeram agora uns campeonatos. O primeiro foi promovido pelo Diogo Jota e agora é pelo Ruben Neves. Acho que é Ruben Neves Challenge.
Estás a jogar?
E basicamente são 1.000 participantes e há não sei quantas rondas. Dividiram aquilo em quatro quadros, vá, não sei.
Sim.
E o primeiro jogo ganhei.
E quando é que é agora o próximo jogo?
Supostamente o jogo era hoje às 9, mas dá para jogar antes. Eu joguei para aí no sábado. O adversário mandou uma mensagem pelo PS4. Pronto, fizemos o jogo e ganhei.
Força, e devia ter entrado nisso. Caraças.
Por acaso não me lembrei de dizer.
Tens que me dizer, da próxima vez um gajo tem que entrar.
Eles têm mais competições.
E vou ver essas cenas. Quer dizer, não é, ainda tenho jogado FIFA. Já tenho. Quanto tempo é que tenho que ainda jogo FIFA? Quase um mês.
Sim. Não, e por acaso, pronto, nas últimas 2, 3 semanas já fiz ver assim mais uns joguinhos.
Ainda estás na primeira divisão.
Já me consigo manter lá.
Ainda não ganhaste.
Já ganhei a primeira. Por acaso, uma ou duas
Já és
vezes
o
consegui ganhar.
boss. Já és o boss. All hell, Carlos. All hell,
Não, mas
Carlos.
o
We
jogo
follow
que
you.
aproveitei para o jogo que aproveitei para jogar foi o Red Dead Redemption 2.
E só vou jogar isso quando tiver para fazer download. De graça, pela Plus. E fiz
Não, mas
download do
esse jogo está
Uncharted.
brutal.
E tenho os Uncharted todos agora. É incrível.
Mas o que na PS4?
Sim?
Também tem.
Está de graça. Para que é que eu vou comprar jogos?
Eu já tinha. Não
E
sabia.
quero comprar agora o Final Fantasy VII, o remake.
Não.
O quarto CPO, é Final Fantasy. Não, mas. Isso é a tal cena. Ainda tenho tido muito tempo para jogar. Os pequenos em casa não dá para jogar.
Pois. Não, e este, o Red Dead Redemption 2, a história acho que é da história mais longa que já joguei do jogo.
Sim?
Enorme. E o mapa então é uma coisa.
Mas sabes que é que ainda vou jogar esse jogo? Só vou jogar esse jogo quando tiver a PlayStation 5. Porque na minha PlayStation, nesses jogos, a minha PlayStation começa a fazer assim.
Ah, a minha também faz.
Oh, rapaz, e tenho que meter aos escutadores, senão eu não consigo jogar.
Ai, mas
Opa.
já experimentaste limpar o pó?
Já, mas. O retentor tem uma parte. Já uma vez abriste a tua PlayStation?
Não, nem me arrisco.
Tá bem, mas pronto. Aqui, e levanta aí a tampa. E depois, por dentro, tem mais uma parte que tu tens de tirar. Só que tem uns parafusos especiais que ainda tenho. Opa, é mesmo os parafusos, só o pessoal que mexe nessas cenas é que tem.
Sim.
Porque. E não consigo tirar e limpar o pó aí por dentro. Porque imagino, se eu conseguisse, aquilo ficava mesmo fixe.
É capaz.
Mas eu limpei e não fez grande diferença. Ficou muito assim melhor, mas não fez grande diferença. E não consigo tirar aquele. É o retentor de aquecimento, ou o que é. E tu vês que aqui está cheio de pó por dentro. Então,
Pois, para
eu até
ligar.
comprei uma cena que é uma lata de ar comprimido.
Lata de ar comprimido.
É uma lata como se fosse um spray, mas não tem, tem ar comprimido dentro.
Ok.
E tu dás uma bisnaga e aquilo manda o ar para fora. Se tu tiveres Porque aqui não pode ir água nenhuma para lá. Se tu tiveres pessoas para lá a separar, pode ir saliva.
Ah, yeah, claro, claro, claro.
E aquilo é com pincel e com essa lata de ar comprimido a ver se consegues limpar aquilo por dentro. Mas é a tal cena.
Sim.
Não quer dizer que.
É melhor esperar que saia assim.
Yeah, é mal. Está quase, não é?
É, tá, quer dizer, agora não sei se vai ser adiado, mas estão a falar ao fim, o fim deste ano.
O fim deste ano. PlayStation 5, the best.
Eu
gosto de jogar PlayStation, mas é preciso ter tempo. Eu tenho ali embaixo aquela remake daquela Super Nintendo e comprei aquilo e praticamente ainda não joguei.
Sim.
Sabes o que é?
Não.
Eles existem agora. Sabes o que é a Super Nintendo?
Sim.
É aquela consola boa antiga. Isso era quando eu era pequeno, jogava-se a Super Nintendo. Super Mario e o caraças. E eles fizeram, há uns anos atrás, uma versão nova, que é uma pequenininha, assim pequenininha, com os comandos originais, e com saída HDMI, e tu ligas com uma porta USB, podes ligar, se a tua televisão tem uma porta USB, tu ligas à televisão e ela liga. Estás a perceber?
Já percebi.
É uma coisa pequenininha e tem. Não é de meter cassetes, disquetes, como era a antiga. Tem 20 e tal jogos lá dentro. 25 jogos,
Ah, já
acho.
vem com os jogos instalados.
Tem os jogos clássicos. Tem o Super Mario, Zelda, Mario Kart, Final Fantasy. Qual é o Final Fantasy, calhar? Acho que é o Final Fantasy M ou o quê? Zelda. São os assim, jogos assim. E também fizeram a mesma cena para a Nintendo normal, a primeira, a Nintendo Entertainment System. E depois também e também fizeram isso para a Mega Drive é da Sega. Já não és desse tempo.
Sim, eu também tinha ouvido, acho que ouvi falar também que iam fazer igual, ou fizeram para a PlayStation qualquer coisa assim do género.
PlayStation não. Remake.
Era, acho que era uma coisa do género, tipo,
Fizeram.
vinha com não
Acho
sei
que vão
quantos
fazer.
jogos pré-instalados.
Ou vão fazer
Pois, eu ouvi falar
com também
disso.
20 e tal jogos. E
É.
tinha Resident Evil, esses jogos assim famosos da PlayStation 1. Esse também é uma boa pequenininha. Final Fantasy deve ter lá para dentro. Opa, Final Fantasy 8 da PlayStation 1 tinha 4 CDs.
Quatro.
Era tão grande, tinha 4 CDs. Com a história.
Eu do PlayStation 1 praticamente só me lembro do Hugo.
Tinha o logo para PlayStation, não?
Tinha, tinha. Lembro-me disso. Acho que foi o jogo que mais joguei do PlayStation 1.
O primeiro jogo que joguei de PlayStation, não. Porque tinha sempre a Nintendo e depois durante uns anos tive, acho que foi a Mega Drive e depois tive uma Sega Saturn. O Sega Saturn do bairro, não sei o quê. Depois não tive mais consolas durante uns tempos. Até que um dia veio um amigo meu à minha casa que ele tinha uma PSX. Uma PlayStation 1. Que é a PlayStation 1, só que a mais pequeninha.
Ah, sim.
Porque existe a PlayStation 1 que é o Block, aquele grande.
Sim.
E depois, uns anos depois, fizeram a pequeninha que vinha com os comandos analógicos. E ele tinha uma dessas. E ele trouxe uma vez à minha casa, acho que foi no. Trouxe lá para uma vez. Foi numa festa qualquer, não sei. Trouxe para lá para a minha casa. E estava-se lá a jogar e era o Spider-Man, o The Amazing Spider-Man no jogo. E era fixe. Tínhamos também o. Ah, como é aquele jogo de porrada, bem famoso?
Tekken.
Tekken, yeah. Tekken, não sei o quê. Chega a vez do Arthur jogar, o meu irmão, e o Arthur era pequenininho na altura. E a gente estava lá a jogar e ele queria jogar, e quer jogar, quer jogar, quer jogar. Ele devia ter uns 5 anos. E ele, tá bem, Arthur, vamos deixar o Arthur jogar. Sabes as teclas? E ele, sei! Quais são? Esta e esta! Eu falei tudo a rir. Ou seja, ele queria agarrar no comando
Claro.
e tipo, eu lembro-me. Isso aí acho que foi o primeiro contacto que eu tive com. Depois eu tive um PC e tinha bué de jogos de PC. E ele nessa altura, quando um gajo teve uma PlayStation, esquece. PlayStation, quando tivemos uma PlayStation. Porque não tive PlayStation não? Ou teve? Sim, tive pouco tempo. Fui uma PlayStation 2.
A 2.
E esse rapaz, nós jogávamos Dragon Ball Z Budokai 3, que é um jogo altamente. Do melhor, nós chamávamos uns 5, 6 amigos nossos lá do Beco para jogar Dragon Ball, mais os meus irmãos, tudo no meu quarto, tudo de monte. Imagina, num dia de verão, boa da calor, tudo de monte lá dentro, a transpirar. Era quem perdia sai, perde sai, perde sai. Nós jogámos tanto esse jogo que eu tive 3 ou 4 CDs diferentes do mesmo jogo, porque eles ficavam riscados, tão riscados que já não dava para jogar. Mas eu arranjava sempre. Eu lembro, tive o primeiro, e aquilo do Badagai. Vamos lá, um amigo meu apareceu lá uma vez. Eu tenho. Ele tinha, era uma versão especial, tinha umas transformações diferentes, não sei o que era. E ele levou para lá e disse: olha, mas eu já não quero este jogo, podes ficar com a gente, todos boda com todos. Boda fixe, damos cabo desse também. E depois, quando eu chipei a PlayStation, eu arranjei forma de meter cópias. Então tinha uma versão do jogo no computador, e cada vez que o jogo variava, gravava mais um CD. Então era um gajo. Era Swap Magic. Sabes o que era? Era tipo, a gente trava a tampinha da frente da PlayStation e tínhamos uma ferramentazinha que ajudava a abrir a gaveta da PlayStation sem que o sensor fosse ativado.
Sim.
Então o que é que tu fazias? Tu ligavas a PlayStation, metias um CD especial, porque o CD permitia que a PlayStation iniciasse o processo para iniciar um jogo. Quando ela fazia isso, tu tiravas, abrias a gaveta sem ligar o sensor, tiravas esse CD, metias o CD de cópia do jogo, metias e ele começava a dar o jogo. Outra vez.
Tens de fazer um tutorial no YouTube a explicar isso.
Phonix. Quem sabe explicar isto melhor é o André da X-Muse, porque esse era um dos serviços prestados pela X-Muse. Era esperar PlayStation e Dreamcast e fazer cópias de jogos. A gente fazia cópias de jogos, não era só para PC, era dessas cenas também. Mas eu só comecei a perceber estas cenas anos depois. Eles faziam isto, o André já fazia isto muito antes. Depois quando eu comecei a. E descobri como é que se fazia. Descobri como é que se fazia. Como é que era o nome daquilo? Fazia rip de jogos. Jogos repetidos. Jogos repetidos é basicamente pegar num jogo original e criar fazer a coisa de forma em que tu crias uma versão do CD no computador e usavas um programa no computador que criava uma drive de CDs virtual.
Um emulador, não é?
É uma espécie de emulador de drives. E tu fingias que estavas a meter um CD no computador, o computador pensava que estavas a meter um CD e podias ligar o jogo, porque antigamente para jogar jogos no PC, não é como agora que fazes se calhar com o Steam, fazes download do jogo,
sim, assim, sim.
Antigamente era tu fazias cópia do jogo, metias essa cena com o emulador, metias o jogo a dar e usavas uma chave original e o computador pensava que estavas a meter uma chave original e a jogar o jogo original. E quando eu descobri como é que se fazia rips e trava-se chaves, eu descobri. Um gajo chegou a uma altura que descobri o Google e eu encontrava tudo. Então encontrava com passes de jogos e aquilo é que era pesquisar. No FIFA, e tinha o FIFA antes de sair, eu lembro-me, para o PC. FIFA 2007, o que era? Eu já tinha antes de sair, já estava lá a jogar. Adaptava o comando, arranjava também uma cena para o comando da. E que lembro de comprar um adaptador para o comando da PlayStation Dark, uma
coisa no PC.
No PC, yeah. E fazia isso assim. E depois esse adaptador funcionou para eu usar o comando da PlayStation 2 na PlayStation 3. Também dava para fazer isso assim. Que era com. Na PlayStation 3.
Eles eram bem parecidos. A diferença do 2 para o 3 é que o 3 era.
Sim, dava. Tu ligavas pela USB. Tu ligavas pela USB e aquilo funcionava. Com o adaptador. O adaptador era USB. Mas, às vezes acho que dava glitches, às vezes. Mas é a tal cena, um gajo fazia essas cenas porque um gajo não queria pagar para ter jogos.
Claro.
Porque o jogo, um gajo era meio patuíso. Championship Manager. Eu tinha sempre o Championship Manager. Tinha todos, rapaz. E Football Manager.
O FM, sim. O CM nunca joguei.
Nunca jogaste CM?
Não.
Não perdeste nada.
Perdi muitas horas no FM. Isso perdi.
Olha, podes crer. Ah, Paulo, estás a estudar? Tô.
Pô, aquilo era um vício, uma coisa.
Então eu descobri aqueles programas que pesquisam-te a base de dados para encontrar os melhores jogadores, os jogadores
o que mais. Genie.
O Genie, o Scout Genie, yeah.
Yeah.
Eu ainda tenho aqui instalado. Deixa eu ver.
Aí, eu disse a mim mesmo, nunca mais é de jogar FM.
Eu tenho, acho que tenho aqui no ambiente de trabalho até.
E depois acabou esse Genie e saiu um que acho que era FM Scout, uma coisa assim do género.
Oh, isso existe sempre, essas cenas existem sempre. É uma questão de pesquisar a base de dados e ver o potencial dos jogadores, porque o potencial está sempre escondido.
E depois dá para pautar o potencial e a capacidade, essas cenas.
Isso é o It Tour.
Ah, pois é, tu confundi, é verdade.
E
o editor é que estava para mudar estes dados.
O editor é a própria.
Eu sei que era o mesmo do.
O editor é mesmo do programa do jogo, tu podes alterar a
base Exatamente. De
dados. Sim, e quando me aborrecia, eu ia ao editor e criava o melhor jogador da história da humanidade. Paulo Rodrigues. Conheces?
Não.
Não, foda-se. Ah, mas não percebes nada de futebol. E criava
esse não
lá.
Chegou à minha versão da FM.
Também tinha um editor para o Pro Cycling Manager.
É isso aí.
Então, e tu podias criar até que adaptavas a cara do jogador e tudo. Isso era uma cena fixe também. E lembro-me quando houve uns FIFAs que não tinham. Tipo, o primeiro FIFA que tinha um editor mesmo que estava para criar equipas e tudo era o FIFA 2002 ou o que era. E depois então eles nos outros, uns quantos FIFAs a seguir não havia nada disso, mas havia sempre pessoal que fazia programas, dava para editar o FIFA. Então dava para criar jogadores. Era fixe. Ah pá, era assim mesmo mal também, de rapaz, essa altura. Isso é que era. Jogar jogos e caroças. Agora não vai ter tempo para nada desse. Os jogos hoje em dia também são um pedaço fáceis. Achas esse Red Dead Redemption difícil?
Não é difícil, não. E depois os jogos da Rockstar têm sempre uma cena que é os nomes têm níveis de dificuldade. Portanto, aquele é aquele nível para todos, portanto eles também fazem de uma forma acessível.
Oh é como o. Quer dizer, agora, o Grand Theft Auto, os antigos, não eram muito fáceis. O Grand Theft Auto Vice City não era fácil, não era um jogo fácil.
Eu não joguei Vice City, não.
Não jogaste
o San Andreas? Não, só o San Andreas, o 5. É, foram esses dois.
Isso era um jogo fixe. O 5 estava para andar de bicicleta, não era?
Dá para fazer tudo, aquele jogo tinha tudo. tem que ainda há boas pessoas jogar esse jogo, online então.
Então, porque já não, não. Tem outros a seguir?
Não, nunca mais tinha. O último é o 5.
Ah, ok. Mas já jogaste alguma vez o Grand Theft Auto 1 e o Grand Theft Auto 2?
Não.
Tens que jogar isso, rapaz. É só para rir. É tipo de cima, é visto de cima.
Ai!
Ah pá, é fixe. É fixe esse jogo. E depois.
Faz uma impressão.
Ah pá, é cada cena, rapaz. Esse jogo é mesmo fixe. Tá bom, pá. Ah pá, vá-se finalizar assim. Este jogo é mesmo fixe.
É uma maneira.
Tá bem, mas vê, quando acabar o covid, tu vês aqui, é?
Ui, isto vai demorar.
Quando é que estás a perspectivar que possas sair de Portugal?
Não faço ideia.
Para ir à Madeira não deve-te faltar muito.
Ah, sim, mas por enquanto. Quer dizer, posso ir, não é?
Tu
Mas
podes ir
ficar duas
agora.
semanas. Quer dizer, agora não, estou a trabalhar, mas. Qualquer pessoa pode ir neste momento, acho eu. Tenho de ficar de quarentena 2 semanas.
Eles já abriram o aeroporto, então foi. E já está a
O
fazer.
aeroporto está aberto, mas está de forma. Está funcionando de forma limitada. Portanto, agora são só 2 viagens por semana a Lisboa a Madeira.
Foda-se.
É a forma que eles têm de controlar as pessoas que entram.
Isso dá, há de haver pessoal que vem a nado. Imagina.
Escondido nos barcos.
Escondido a meio das mercadorias. E vem aqui a meio das bolas. Mas, ah, Manel, estás a cheirar mal. Sim, e vem do continente. Está tudo explicado. Ai, o caramba. Tá bom, pá. Olha, um gajo fala depois. Qualquer
Tá bem,
cena.
tá bem.
Oh, espera, vê! Já viste que eles vão fazer a volta à Itália e já está marcado outra vez?
Vi, estive a ver ontem o calendário das três provas. Aliás, das provas todas profissionais. A Itália, a volta à Itália e a Espanha vão coincidir.
E não é só esse, e as clássicas.
Está tudo. Mas pronto, também não há outra forma de eles fazerem. Aquilo os atletas vão ter de optar.
E quanto é que vai ser, quando é que vai ser a volta à França?
É em setembro.
Ah pá, e mesmo assim acho que não é realista.
Não, não. E então, e
Porque
no próximo a França está uma desgraça.
eles estão a dizer que essa altura é quando vai vir a segunda onda do vírus.
Ou antes?
Ou antes.
Não, não, eu acho uma estupidez estarem a meter já datas para esses eventos.
É que nem o futebol se vai começar. Penso que é seguro começar à altura que deve ser.
Epá, não, acho que não. Acho que eles em França já cancelaram os campeonatos todos. Até.
Eu já estou a fazer a convencer-me a mim mesmo que durante uns tempos não vai haver desporto de nada para um gajo ver.
Sinceramente, também acredito que não. E depois vem o verão, que é a altura em que os campeonatos param todos e a maior parte dos esportes, portanto. Não acredito.
E não acredito
Há
mesmo.
sempre países. Há sempre aqueles países que. Tipo Bielorrússia e esses que fogem à regra.
Sim, esses campeonatos estão andando ainda.
Tá, querido. Tá como se nada tivesse
Porque
acontecido. Quer dizer, não é bem assim.
eu estava a ver o 0-0 aqui há dias. E assim, ah, não tem futebol para ver. Tem aqui os melhores jogos do campeonato da Bielorrússia.
É Bielorrússia, Uzbequistão e mais umas coisas, Nicarágua,
Mas
são os países assim.
deve ser tipo melhor do que ver o campeonato regional de futebol.
Sim, deve ser,
Deve ser um
deve
nível
ser
um
melhor.
bocadinho mais alto.
Eu penso que sim.
Olha, é da forma que esse pessoal se calhar tem algum investimento.
Eles acho que tiveram logo. Portanto, era o único campeonato a funcionar praticamente. Eles acho que disseram que os patrocinadores, o nível de. Não foi de patrocinadores, de. Venderam muitos direitos desportivos. Fizeram ali bom dinheiro à custa daqui.
Olha, tá bom, pá. Só
É.
consome.
Mas agora no ciclismo, estávamos só a lembrar, para terminar, que o grande problema do ciclismo é que as equipas são patrocinadas por. Ou seja, o nome da equipa é sempre o nome do patrocinador. E o patrocinador, se não está a ter retorno, já há equipas
Mas
a fechar por causa disso.
no
E no
futebol
futebol
também.
também. Só que no
Então
futebol, pronto, tem uma estrutura.
vi o gajo da Altice a dizer que, ah, não há futebol, nós não pagamos o
Já.
resto do ano a ninguém. E isso
Este mês não pagam nada a ninguém.
basicamente é os direitos televisivos todos que vão para o caralho. Eu tipo,
É
já.
que ali. É que ali é mesmo o próprio, ou seja, tipo uma equipa Movistar. É o Movistar é a equipa, mas é o nome do patrocinador. Se a equipa não está a fazer competições, eles não estão a.
Sim, mas tu também estás aí a
Não
dar o
há forma.
exemplo de uma das maiores
Pronto,
equipas.
fui um mau exemplo.
Tipo,
Fui um mau exemplo.
a Ineos, a Movistar.
Sim, eles conseguem.
As equipas do Pro
Qualquer.
Tour, eu não acredito que aconteça.
Ah, isto é uma estrutura montada. Mas depende sempre da vontade
Depende.
do. O patrocinador pode dizer sempre: não, meus amigos, isto acabou e pronto, e depois como é que é?
Quais são as maiores equipas?
Então é
É.
Sky, Movistar,
Sky, caraças. Ineos, caraças.
Ineos,
Movistar.
Aloto,
Mas a
Aloto,
Loto.
Jumbo,
A
agora
Loto
é
é.
Jumbo Visma, acho que é isso, Jumbo Visma.
Yeah, mas isso, tipo, isso já é uma equipa que cresceu bué, porque eles agora foram, têm o Wout van Aert, têm o Dumoulin, têm uma equipa do caraças. Eles têm um investimento grande, porque se fosse ainda
Tem.
Loto, e penso que já não é a Loto da
Sim.
Holanda, acho que é
Ainda
só.
há outra luta, que é a luta
É
só
a
lá.
Loto da Bélgica, mas esses, a nível financeiro têm menos
Apoio.
apoio do que eles, porque eles estavam a dizer. E tipo, e penso que isto, tirando as maiores equipas de todas, tipo a Emirates, e também tem bom investimento
Sim,
e isso,
também.
a Ineos e a Movistar, porque no ciclismo não circula tanto futebol, tanto dinheiro como no futebol.
Pois não, não,
Porque
nos.
esse, eu conheço, sei, porque a loja onde vou aqui, quando eu preciso fazer cenas mais avançadas na bicicleta, tipo hidratar
Sim.
gente e isso, vou aqui a uma loja ao pé e tem lá um gajo que ele é. Não é mecânico de nenhuma dessas equipas, mas ele é mecânico de uma equipa de ciclismo profissional, mas não é de Pro Tour, tipo
Sim.
Continental.
Continental.
Continental, yeah. Acho que é. Ele esteve da CCC quando a CCC era Continental e agora está. Ainda sei. Epá, é uma equipa daqui da Bélgica, mas não. E ele diz que. Yeah, este pessoal todo. Que se não for as equipas que estão lá em cima no Pro Tour, os mecânicos que não estão a trabalhar não ganham nada, porque eles ganham por prova.
Pois isso.
Eles ganham por prova e, e os bónus que eles ganham é, por exemplo, se por acaso um dos ciclistas da equipa ganhar uma etapa, ele divide o prémio pela equipa
Pois eles
toda.
costumam fazer isso, eles costumam dividir os prémios pelas equipas.
Yeah, é isso, tipo, se, e tipo, aquilo é tudo dependente de prémios. Tipo, no downhill, yeah, o pessoal que está em equipas mais pequenininhas, com patrocinadores com muitos investimentos, não sei o quê, opa, esse pessoal está tudo fodido.
Pois é.
Porque muitas vezes eles têm contratos até por objetivos. Isto
Pois, é
às
que
vezes,
aqui não há objetivos a cumprir, não
tipo.
podem cumprir nada.
E estava a ouvir um podcast aqui há tempos em que eles explicavam os contratos deles. Isto até foi antes das cenas todas. Eles estavam a dizer, aqui os contratos são muito variados. Isto pode ser, tu podes ter um salário base e depois
Depois com os
objetivos.
prémios.
Ou tu podes ter, por exemplo, as equipes. Aquilo é assim, eles têm vários tipos de ciclistas que participam no circuito internacional de downhill. E aquilo começa com. É com o pessoal que são os privados que pagam as suas próprias coisas. Tipo, há que têm alguns, se calhar têm algum patrocinador aqui e acolá, mas pronto. Despesas, viagens, comer. Às
É tudo
vezes.
eles que pagam.
Yeah, se têm um mecânico, eles pagam o um mecânico do bolso deles. Ou não pagam, o um mecânico vai e eles pagam a viagem do mecânico. Estás a perceber? Ou então não têm mecânico e têm que ser eles próprios a trabalhar na bicicleta. E estás a perceber?
Sim.
Depois tem aqueles que, se calhar, estão numa equipa, mas o que é que a equipa faz? Providencia bicicleta e material, providencia viagens e hotel, e de resto, não providencia mais nada. Estás a perceber? Não tens salário. Depois tem as equipas que, mais além disso, dão-te, se calhar, objetivos.
Sim.
E depois tem daquelas que dão-te um salário, mas é no género que é coisas que sejam suficientes para tu pagares um personal trainer, pagares um nutricionista, pagares um psicólogo. Estás a perceber? Estás assim. E depois, ou por objetivos. Ou
Sim.
objetivos. E depois tem as equipas grandes. As equipas grandes têm, fazem contratos com os gajos em que, por exemplo, o melhor, o gajo mais bem pago da equipa tem direito a mecânico, patrocinador, tem direito a mecânico da equipa, tem direito à bicicleta, o material, eles fazem os testes, têm direito a ter apoio direto da, por exemplo, se tens uma suspensão da Fox, os gajos fazem lá os treinos com a Fox e não sei o quê, para afinar as suspensões e os serviços, as suspensões, tem isso tudo pago pela equipa, tem o hotel pago, tem o. Tipo, os gajos privados às vezes nem sequer ficam no hotel, vão para lá, levam uma carrinha toda alterada para os gajos poderem dormir lá dentro e estar lá. Estás a perceber? E estes gajos, os gajos mais acima, se calhar ficam no hotel, ou têm, a equipa tem
Um autocarro,
um
se calhar,
autocarro
pois.
todo equipado. Normalmente a equipa tem mesmo um autocarro todo equipado com material todo e só fica lá os mecânicos a dormir só naquela de vigiar para ninguém roubar nada. Todo, às
Ah,
vezes
ok.
acontece durante as provas, à meia volta acontece pessoal a roubar bicicletas.
Material rola.
Isso acontece. E tem o hotel pago, não sei o quê. E depois, ou tem um salário, ou tem objetivos, ou tem os dois. Mas tipo, o salário dos gajos mais bem pagos. Tipo, o gajo mais bem pago de todos, com todos os prémios juntos, de todos os patrocinadores, e mais o salário, ganha 1 milhão de dólares por
Pronto.
ano. Por ano.
Pois.
Tipo, tu comparas isto com o futebol, isto não é nada. Um
Yeah.
milhão de euros para um jogador de futebol tipo do Sporting, tipo, o gajo fica tipo, ah, foda-se, 1 milhão de euros só, vou para a Inglaterra para me pagarem mesmo. Tipo, isto é o gajo mais bem pago e tipo, ele não competindo, não cumprindo objetivos, claro que não vai chegar a 1 milhão de euros, a 1 milhão de dólares.
Claro, claro.
Estás a
Não, e o
perceber?
problema é que eles depois estão muitos sujeitos a lesões e isso, não é? Então, ficam parados, não estão a receber, não é? A nível de
Ah,
prémios e
depende,
objetivos.
aqueles que têm o salário base, tipo, o
Pois,
salário.
esses, sim,
Tipo,
claro.
e não acredito que eles tenham, que a maior parte dos prémios sejam objetivos, mas eu acredito, por exemplo, que. Opá, digamos, que ele ganha tipo 750 mil e depois o resto é tudo por objetivos.
Sim.
Mas tipo, tu vês mesmo no ciclismo de estrada que o pessoal ganha mais, quem é o gajo mais bem pago? Que tenho a ideia que acho que é o Sagan.
É o Sagan, acho que sim. Pelo menos era aqui há uns tempos.
E é tipo o quê? 6 milhões ou o quê?
É, acho que era à volta disso.
6 milhões por ano e tipo, e o gajo ganha a volta à França. Qualquer um deles, o Froome,
Sim.
o salário deles é tipo à volta de 5 milhões no máximo.
Sim, é.
Tipo, não é dizer que é pouco, mas tipo, para um gajo que se calhar.
Para um atleta de
Para um
topo de uma
atleta de
modalidade,
topo.
comparado com.
E isto é o ciclismo, porque se tu fores ainda a outras modalidades, tipo, a única modalidade que. E não vou falar de golfe, nem de outras cenas, nem de outros de Fórmula 1 e isso, porque isso já são cenas que foram, mais, tem mesmo muito dinheiro envolvido e não sei o quê.
Sim.
Mas se tu fores ver os outros desportos que a nível de salários compara-se ao futebol, é mesmo os gajos do basquete e é só os da NBA e os
Pois é,
gajos
com os outros estão bem abaixo.
e é tudo nos Estados Unidos, porque no resto do mundo não há nenhum desporto que se compare. Tipo, é só a NBA, a NFL, como é que é o nome? O baseball, que é as únicas coisas que se compara.
Sim.
Agora, tipo, não me vem mais nada à cabeça, mas isto a nível de futebol,
É.
porque.
Pois, sim, claro, tens atletas a nível individual, ténis, golfe, boxe.
Mas também é preciso eles ganharem, não é?
Sim, aí é por prémios também. E à custa também da publicidade.
Porque eu conheço, os gajos mostram histórias, tipo, por exemplo, tem um tenista aqui, o belga, que é o David Goffin,
Sim, sim,
acho que ele é
conheço.
top 20.
É capaz. Eu acho que já chegou a estar no top 10.
Ele, tipo, durante muitos anos era ficar nos piores hotéis para entrar nos torneios Challenger e não sei o quê, para poder chegar onde chegou. Tipo, no futebol, às vezes pequenos, tipo, olha para o Mbappé, um gajo de 18 anos, não fez nada na vida ainda e já está a ganhar milhões, estás a ver? Isto, nem comparando se o Cristiano Ronaldo com 18 anos ganha, se ganhava o que ganha. Tipo, o futebol dos últimos anos, a nível de dinheiro, uma diferença enorme.
Mas olha, agora não sei como é que vai ser depois desta situação.
Olha.
A nível de salários e transferências, não sei como é que vai ser.
Transferências não estão-se a falar muito?
Não.
Está parado, está tudo parado.
Pô, agora, claro.
Eles podiam estar já a negociar transferências. Não sei se. Não sei. Epá, podes fazer uma chamada assim como nós estamos a falar, Skype, e negociar uma transferência. Nada lhes impede.
Desde que não seja por Zoom.
O que é que tem o Zoom?
Não, o Zoom foi aquilo. Houve contas que foram hackeadas e acho que foram gravadas conversas e. Conversas, quer dizer, que eram reuniões e coisas assim do género, acho que
foi. E porquê?
Falha de segurança.
Falha de segurança intencional, se calhar.
É.
Não, isso é daquelas cenas, já. Eu não usei esse programa. Porque...
Não, também não usei.
Nunca usei isso. Já. Opa. Isto hoje em dia, tipo, até me surpreende. Acabou o futebol e acabou os rumores de transferências e tudo.
Pois, eu só li qualquer coisa do Sané, que é do City para o Bayern. Mas era só assim, um rumor.
Isso é uma boa transferência.
É, então não é. Se não está a render, um jogador daquele, se não rende no City, tem de ir para o outro lado.
Mas bem que eu acho que no Bayern ele senta no banco.
É.
Não sei, quem é que são os extremos do Bayern agora?
Eles têm um muito bom, um extremo muito bom, que é o...
Eles têm um que está a jogar para caraças agora?
Pois é, esse, eu não sei se ele é francês, ou se é alemão. Acho que é alemão.
Está a dar uma branca?
Ele fartou-se de marcar golos. Na Champions.
Eu já pensava este... Parasites foi embora.
Não, Parasites. Não, não é o Goretzka?
Goretzka é uma cena assim.
Mas não é esse, é outro.
Pera.
É que agora também queria me lembrar disso, mas não.
Deixa-me ver. Bayern München. Acho que vai ser campeão da Alemanha também.
Aquele campeonato estava interessante.
Eles querem começar outra vez?
É, eles já voltaram aos treinos.
Ivan Perisic ainda aqui, os caras são loucos. Já venderam o Perisic, não foi?
Não sei, agora estou pequena dúvida se ele ainda está lá ou se esteja assim. É o Gnabry.
Gnabry, é. Sérgio Gnabry. Ele está emprestado ao Inter. Ele está emprestado ao Inter. É o Gnabry, mas isto não é. Este gajo é alemão. Ele é da Costa do Marfim.
É alemão. Eu estava na dúvida se era alemão ou se era francês, mas pois, é isso.
Oh, este gajo está a marcar gols que se farta, mano.
É uma máquina. No Champions fartou-se de marcar, então.
6 gols na Champions. E o. Oh, eles têm o Kuzo. O
Lewandowski.
Kingsley Coman também.
Ah, Lovato. também.
E para mim
e o Coutinho?
Coutinho banco.
Yeah.
Estou a brincar. Mais ou menos.
Ele acho que não tem sido titular.
O Coutinho é aquele jogador, ele sofre de não saber em que lugar é que é a posição dele.
É.
Ele não sabe.
A passagem dele no Barcelona foi o... Ninguém deu por...
Há uma música do Liverpool. Há uma música dos adeptos do Liverpool. Acho que foi um adepto do Liverpool que fez. Que é assim... We got Salah.
Ah, eu ouvi, já ouvi essa.
Oh, money, money. And Rob and Bobby Firmino, for what we sold Coutinho. Parti-me a rir, rapaz. Mas é verdade, eles contrataram esses três gajos por menos do que eles venderam o
Pois
Coutinho.
foi, o Coutinho foi 180
180
ou não?
milhões, é? Venderam
Uma
o
coisa
gajo.
parece.
Ai, caramba.
É
Coutinho.
que foi. Quem é que foi que eles compraram? O guarda-redes, não é? O Alisson? O Van Dijk? O Van Dijk, vá,
O Van Dijk, 80 milhões.
pois. O
E
Alisson acho que foi 70. Uma coisa assim do género.
o Sala foi.
Fiz uns 60, não? 50, 60.
Não sei dizer. Há de haver algum site que diz, mas
Sim.
o Cuso, o Mané foi barato. Pá, barato. Para os dias de
Foi,
hoje é
foi.
barato. E
Para o jogador
o
que é.
Firmino também não foi caro. Mas
Não.
o Alisson eles deram uma boa nota para ele. E
Deram, deram, deram.
pelo Van Dijk eles deram quanto?
Também.
86 milhões.
Acho que foi. Mas ele
Mas
vale isso e tudo mais.
depois aproveitaram ali jogadores que eles já tinham há tanto tempo na equipa. Tipo aquele Wijnaldum, há tanto tempo não estava a dar nada. Agora é um médio.
Explodiu. Dos melhores do mundo.
E
A
ó,
nível, é, mais a nível
trabalhador.
mundial. É.
Mas tipo, eles não têm um meio campo. O Liverpool
Os
não tem.
jogadores que eles têm não são assim nada especial, só.
Trabalham muito.
É
É
isso
um meio
mesmo.
campo a trabalhador. É tipo, aquilo é basicamente a filosofia do Mourinho, no fundo.
Sim,
Mas
mas
ele.
assim um pouco mais maluca.
Os gajos. É uma intensidade alta, mas.
É.
E por acaso eu não acho o futebol deles nada de especial. Tipo, não acho nada. Mas a intensidade é alta, yeah.
E a pressão que eles metem nos adversários é uma coisa.
Sim, mas há uma cena que. Também acho que. Principalmente na Inglaterra, as outras equipas. Estavam um pedaço acomodadas. Porque agora o Liverpool disparou a nível de performance, mas tipo. Eu penso que o Manchester City achava que ia ser muito fácil de ganhar este campeonato e não. O Manchester City não tem meia de os trabalhadores. Não tem um trabalhador.
Não, eles têm um croque, que é o De Bruyne, né? Depois também tem o Bernardo Silva, mas são todos
O De
criativos.
Bruyne não defende.
Pois não.
Estás a perceber? O Bernardo Silva não defende. O Agüero, já. O Agüero sabe fazer pressão. Tipo. O Agüero é daqueles jogadores que eu por acaso nem curto muito. Mas pronto. É bom jogador, mas.
É.
Falta
Sim.
coisas. Mas pronto. Ali não há melhor. E depois eles têm ali jogadores tipo. Yeah, prometo e que não faz. Não, 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 é, não, não mostra
Não
nada de
mostra
especial.
nada de especial.
Tipo.
Mesmo.
Aquele Gabriel Jesus. Tipo, o gajo é bom jogador, mas ele não sabe. Eles taticamente não sabem o
Não
que têm que
sabem o que
fazer.
têm que fazer.
Que é uma.
Sim.
Então ouvindo a minha voz a repetir bué vezes. É bué esquisito. Não, ele. Enquanto vejo o City a jogar faz-me um assim de impressão às vezes. Porque a moleza deles. Tipo. Já tem intensidade. O Guardiola quando estava no Barcelona. Principalmente no início, o Barcelona tinha intensidade da recuperação de bola.
Sim.
Até era mais isso que fazia a diferença na equipa do que aquele tiki-taka. Era mais a recuperação de bola dos gajos. A pressão deles. Depois as outras equipas também começaram a se encostar atrás.
Pô, agora com ele é sempre assim. Os jogos contra o City é tudo lá atrás. Autocarro.
Sim, e os jogos contra os Juventus? Já viste? Ver jogos contra os Juventus é um tédio.
Contra os Juventus. Ei,
Na
é
Liga
uma
Italiana.
desgraça. Fogo.
É um tédio, mano. É tudo
É
autocarro
muito mal.
atrás. Pois não admira que o Ronaldo marque muito menos golos, rapaz.
Mas também digamos que a Juventus não tem, com os jogadores que tem, não está a correr assim lá muito bem.
Mas eles não têm. Rapaz, é que o treinador.
Quer dizer, eles
Que o treinador.
vão ganhar o campeonato ao mesmo, mas
Vão, porque as outras equipas são, no fundo, são piores. Eles têm a melhor equipa de longe.
De longe mesmo.
Mas para mim, se havia uma equipa que merecia ser campeã a Itália este ano, era a Lazio. A Lazio está a jogar para caraças. Estava. Quer dizer, não sei.
Tem o Immobile, que já tem não sei quantos gols.
E quem é o gajo que eles têm lá, que está a jogar para... O brasileiro? O Carlos Alberto, o que é? Eles têm para lá um brasileiro a jogar para caralho.
É um médio, não é?
Yeah, yeah.
O Alain, não.
Não, o Alain é do Napoli, é?
Ah, pois é, estou a confundir.
Lazio. SS Lazio. E já vou dizer. E depois que é o...
Agora não estou a lembrar.
Não é, olha, não é brasileiro, é espanhol, Luís Alberto.
Ah, é isso.
Este gajo está a ser um...
E o treinador do Lazio é o irmão do Inzaghi, não é?
É, o Simone Inzaghi, yeah. O irmão dele era ganda jogador. E a treinar é o contrário, é este que é o treinador.
Isso acontece muitas vezes no futebol.
Não, os gajos, eu lembro-me Malásio antes, quando o Sérgio Conceição estava lá, tinha grande equipa. Olha, e sabes quem é que eles têm no banco, que às vezes também marca boa da gols?
Quem?
O Caicedo.
Ah, pois é, ele também está no Lásio, é verdade, eu não lembrava dessa.
Ele tem 8 gols na Liga Italiana, não está mal. Eu gosto de um jogador. Isso eu gostei do Caicedo. Eu não percebo. No Sporting. Há aquela coisa. Tem portugueses lá. Jorge Silva. Não é que conheces este gajo?
É irmão do Fábio Silva. É defesa central. Mas é mais velho.
Fábio Silva.
O Fábio Silva, o ponta-lança do Porto. O miúdo de... Miúdo? 17 anos.
Ele jogou numa equipa quando era júnior. Chama-se Dragon Force.
Ah, é o... A equipa...
Do Porto.
Yeah.
Mas ele depois foi para o Benfica. Isto que era do Benfica.
Ele esteve no Benfica e depois voltou para o Porto.
Não. Esteve do Porto. No Dragon Force.
Esteve no Porto, depois para o Benfica. Depois voltou para o Porto novamente, não foi?
Não. Sempre no Benfica e depois do Benfica para o Lazio.
Ah, o Jorge Silva.
Sim.
Ah, eu estava a pensar que era o Fábio Silva, esteve no Benfica e depois voltou para o Porto.
Yeah, isso, yeah. Este tem 21 anos.
É mais velho. É.
E quem é o... Isto para perceber, STV, qual é esta agência de...
STV?
É o representante deles. Yeah, não é. Mas isto
parece... Eu tenho a ideia que são irmãos.
E tinha a ideia que havia uns jogadores portugueses na Lazio, que eram assim uns negócios de Jorge Mendes.
Ah, já houve. Eles estão no Wolves agora.
Ah, é.
É o Pedro Neto e o Jordão.
Eles vão todos bater ao Wolves.
Oh, mas olha que aquele Wolves está um espetáculo na equipe.
Bom, aqueles jogadores...
E tem desenvolvido jogadores portugueses.
O Podens chegou lá, o primeiro jogo que eu vi do Podens... O gajo entrou logo a lhe dar boias.
Mas o Vão jogou que me impressionou bastante. Eu já sabia que ele era o Jota, o Diogo Jota.
O Diogo Jota, para mim, é o melhor jogador. Para mim, o Diogo Jota é mais importante naquela equipa do que aquele Adama Traoré.
O Adama Traoré impressiona pela velocidade e potência.
O Adama Traoré é um jogador meio para o burro, na minha opinião.
É, mas o físico dele é um lixo.
Mas era bom ter um assim miolos lá dentro. Por isso é que ele teve que sair do Barcelona.
Ah, ele do Barcelona,
mas
não dá.
Mas ele tem tudo, rapaz. Ele tem técnica, tem remate.
Velocidade, físico.
A tomada de decisão dele. Por isso é que ele tem que ter aquele treinador sempre a lhe dizer o que é que ele tem que fazer. Porque senão...
É, mas ele evoluiu bastante no último ano.
Sim. Mas também a forma como a equipa joga é só para ter a parte da capacidade física dele. Porque ele não tem que ser muito inteligente. Ele tem que ser...
Não, é contra-ataque e lá vai ele.
A única coisa que ele tem que saber fazer é saber ler a linha de fora de jogo e não cair fora de jogo.
Yeah.
Se bem que isso hoje em dia acontece cada vez menos, que as defesas estão assim um coisinho mais baixas. Yeah, mas isso é a tal cena. Ele para mim, tipo, até pode ser. O pessoal até pode dizer, tipo, esses jogadores como ele e um Mbappé que são impressionantes e não sei o quê, mas. Falta, tipo. E quando eu lembro-me de ver jogos da altura. Tipo, e agora então que o pessoal devia se calhar perder um bocadinho mais tempo a ver jogos do tempo do Figo e não sei o quê. Essas equipas da altura. Ah, rapaz, havia cada jogador. Que não existe hoje em dia jogadores desse género. E nem é capacidade física e técnica, é mesmo inteligência.
Sim. Aliás, nessa altura, a capacidade física é uma característica mais de hoje em dia. Na altura, os
Pois
jogadores
é,
faziam
mas.
diferença, não era tanto pelo físico.
Sei, fazia um físico. Quando o físico fazia diferença na altura era para dar porrada. Hoje em dia o físico faz diferença para correr
Sim.
e. Mas. E mesmo assim, eu digo que o futebol nos últimos anos, a nível físico, passou a ser um desporto tipo como o ciclismo e isso, porque o ciclismo a nível físico já é uma cena de há muitas décadas. E o atletismo e essas cenas assim, e a natação, a cena do físico. O futebol teve que ir buscar coisas dos outros desportos para treino físico. Para tentar dar ao jogador de futebol uma cena que não tem. Os jogadores de futebol hoje em dia são todos mais. Tu vês um jogador de futebol tipo o Pogba. Ele tem a que ter a cabeça. Se ele está a jogar, a dar o litro e a jogar tudo direito, sem fazer as merdinhas que ele costuma fazer, ele não tenho as dúvidas que ele é o melhor médio do mundo.
Ah,
Capacidade
isso
física,
não
capacidade
há dúvida.
técnica.
Não.
Esquece. E ele tem visão de jogo e o caraças, só que às
Bem,
vezes.
tem remate, tem volta, tem tudo.
Tu achas que o Modric. Estou a dar um exemplo. O Modric. Ao lado. Tu metes um meio-campo de Modric a jogar o máximo dele que ele pode. E metes um meio-campo de Pogbas a dar o máximo. Adivinha quem é que rebenta com o outro?
É o Paulo.
Opá, não sei. É a minha opinião.
Não.
A minha opinião é que é o Pogba que dá cabo do
Pois,
pessoal
já.
tudo, porque
Já, exatamente.
é aliar a capacidade física, a capacidade técnica, mas tipo,
Claro.
quando o gajo não quer jogar.
Não, isso aí, não. Quando a cabeça não funciona.
Ele se estivesse a jogar o que devia, estava agora no Real Madrid.
É provável.
É provável, mas pessoal no Real Madrid. O pessoal no Real Madrid agora está mais virado para imitar o Barcelona. Contratar já. Eles contrataram um jogador do Caraças,
Quem?
do Flamengo,
Ah, o
Rainier.
sim.
Esse gajo é bom jogador, rapaz.
Ele é máquina no Brasil agora, vamos lá ver. Mas ele ainda é bastante novo, não é? 17 anos ou 18.
17? Tem
É,
17.
para aí. Foi a idade com que contrataram também o Vinícius Júnior. Acho, ou 16, lá esta altura ainda tinha 16.
O Vinícius, mas ele não veio com 16.
Não, só veio com 18.
Ok. Mas tipo, este gajo já veio agora mesmo.
Pois, é.
Eu até pensei. Até pensei que isso não fosse prometido. Olha, o Nacional foi campeão.
Foi campeão da Secretaria.
Então,
Aqui em Portugal.
encontrei agora um vídeo dos gajos a festejar na Chopana, todos afastados uns dos outros. Olha.
Estavam lá no treino, lá que é, e depois de repente deve ter saído a decisão e começam todos.
O Jota deve estar bem contente.
Eu vi uma fotografia dele no Facebook com o Ronaldo. Com o Ronaldo esteve a treinar na Chopana. E
Sim?
então, ele aproveitou e acho que pediu autorização, claro, e deixar.
O Ronaldo chega lá. Ah, posso treinar no complexo? Tem o meu nome, já agora. Posso, 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 pode, deixa-me treinar aí nesse lugar que tem o meu nome.
E já agora, pronto, foi o clube onde já joguei, mas pronto.
Só naquela. E se não fosse eu, vocês tipo, eram uma cambada de mancos, por acaso não é verdade.
Não, mas ele, por acaso, mandou logo um vídeo, uma mensagem, acho, a felicitar o Nacional e
Nossa,
até.
ele era capaz de estar lá.
Não, ele estava já em Itália. Acho que foi no dia a seguir.
Olha, sabes que falar em jogadores que apoiam os seus antigos clubes, sabes que o Standard Liège estava para ir à falência?
Não sabia.
O Standard Liège aqui estava para ir à, tipo, falência técnica e não podiam ser inscritos
Nas competições europeias.
nas competições normais.
Ah, então, ok.
E o que é que eles fizeram? Pediram um empréstimo ao Fellaini.
É isso aí.
O Fellaini acho que deu-lhes 12 milhões de euros
Ai.
para pagar as dívidas. Porque aqui tu não podes ter um euro de. Não podes ter 1 milhão sequer que seja de dívidas. Não é como em Portugal, que o Sporting, o Porto e o Benfica têm meio bilhão de dívidas cada um.
Pois é.
Por isso é que o futebol não pode acabar, porque os bancos têm que pagar as
Oh.
dívidas. É a tal
Não é verdade?
coisa. Tão cedo não vou ao futebol. Caraças.
Ui, nem pensar. Fum.
Mas eu sinto falta de jogar.
Ah, pois, tu costumavas jogar, não é? Estás a...
Eu fui campeão. Na secretaria, como nacional. Por acaso agora. Fui campeão à Nacional com a equipa da segunda divisão, da segunda divisão, com a equipa da uma equipa que a gente e estou em duas equipas, e tenho uma equipa que está no num torneio assim mais à parte, um torneio assim, e fomos campeões porque os jogos cagaram lá, não vamos fazer mais jogos este ano. E ainda não sei, e já não me estão a falar nada de renovar inscrições, eu não sei o que, e não sei, porque normalmente nesta altura é a altura de renovar as inscrições.
Pois, vai estar tudo suspenso. E então desportos ao ar livre, ainda vai que não vai, agora no ambiente fechado, esquece.
Não sei, mas aqui já permitem jogar ténis. O pessoal que joga ténis.
Ténis? Ah, aqui também. Já
E
dá.
já jogaste ténis?
Joguei educação física no 12º.
Mas nunca jogaste num campo mesmo?
Não, nós tínhamos um campo, mas era um campo de Alcatrão.
Ouve, é fixe. Mas é difícil.
É, eu lembro que só para servir, porra.
É bué difícil, rapaz,
É
ténis. Os
que as pessoas não têm a noção
respect.
da dificuldade que é. Tu vês os gajos a jogar na televisão. Ah, que engraçado.
É bué difícil.
Não, e
Tipo,
aliar depois a técnica à capacidade física.
correr aquilo tudo, ó, podes crer. Tipo, eu quando estava a jogar ténis, tipo, é bué fácil mandar uma bola com bué força. Mas tipo, a diferença entre mandar uma bola direitinha por cima da rede e bater do outro lado e mandar uma bola com força e a bola ficar dentro é enorme.
Pois é, no serviço, então, aí faz muita diferença.
O serviço, depois comecei a apanhar o jet, mas tipo, até comparado com o ténis de mesa é muito mais difícil.
Ah, sim. Eu tenho isto mesmo, aquele desporto com alguma prática, as pessoas até conseguem.
Ténis de mesa é bué difícil. Jogar uma maçaria é bué difícil.
Ah, sério? Sim. Uma pessoa que praticamente não joga, se
É
apanha um
bué
profissional,
rápido.
esquece. Fica a ver.
É bué rápido, rapaz.
É,
Homem,
pois é.
eu já joguei ténis de mesa quando era puto. Joguei ténis de mesa no Campeonato da Madeira e tudo. Até joguei. O meu último jogo foi contra o Marco. O Marcos.
Marcos Freitas.
O Marcos Freitas. Levei uma tareia. 1-0, 1-0. Homem. Homem, esse gajo, e ele tinha metade do meu tamanho na altura. Esse gajo fazia impressão, rapaz. E eu assim, isto puto, vou dar uma malha neste gajo. Pá, 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 pá. E eu, foda-se. Foi nas meias finais do Campeonato da Madeira, quando eu tinha uns 12 anos. Fui ao bom tempo. Depois lembro-me dos gajos dizerem, eu fui campeão, Marcos Freitas, lá a medalha dele, não sei o quê. Meias finais, não, quartos de final. Porque ainda joguei terceiro e quarto lugar. E depois, uns anos depois, quando começou a lhe dar boas, ele ainda deve jogar,
Ah,
profissional.
sim, penso que
Ele
joga.
jogava. Ele
Eu ainda há bem
jogava.
pouco tempo estava no top 10 mundial, se não me engano.
Ele é dos melhores do mundo.
É. Então ele faz frente aos asiáticos.
Eu quero ver aqui Marcos Freitas, mas eu quero ver em inglês. Deixa eu ver aqui. Não tem em inglês. Devia ter. Não existe uma base Dodge do ténis de mesa.
De
Table
ténis, eu sei que existe.
tennis.
Agora, ténis de mesa, não sei.
Table tennis. Tennis. Table tennis guide. Encontrei. Marcos. Yeah, Ilha Canhoto. Está aqui a dizer.
É canhoto, é.
Yeah. Portugal. Country. Portugal. E o que é que diz aqui? Ele é do mesmo ano que eu. Ele é mais novo que eu. E ele. Está aqui os
Tá aqui
dados todos dele. E ele
os dados todos
agora é
dele.
25º do ranking mundial.
Não?
E ele já esteve em 7º do ranking mundial.
Certo, pois,
Yeah.
eu lembro que ele tinha estado no top 10. Aliás, acho que dos europeus era praticamente só ele e um alemão, Tom Boll, lá que era.
Yeah.
E ali à volta era tudo os coreanos, chineses, japoneses.
Deixa eu ver aqui. Rankings. ETF Rankings Man. Então, os três primeiros são chineses. Depois tem um japonês, depois um chinês. Olha, tem um brasileiro, isso é este. Pois
Ah, mas
é.
deve ser daquelas nacionalidades. Um asiático
Tem cara
qualquer.
de chinês. Mas
Pois.
não é. Depois tem. Taiwan, China. E depois tem Houve o Timo Boll ainda
Tipo
tá...
uma bola, é isso.
O Timo Boll está em 10º no ranking mundial.
Pô, então eu sei que é um lugar de regularidade.
Mas este gajo deve ter uns 40 anos já.
O que é? Ouvi-se falar dele lá.
Ele tem 39 anos. Ele é do 81.
Tentem.
Eu lembro-me de fogo. E o Otso tem aqui um Otsachov, ou o que é. Tem um gajo da Nigéria em 20º.
Olha.
Um nigeriano.
Nigeriano jogar ténis de mesa. Agora nunca tinha pensado.
Yeah.
Jogar
Mas
ténis de mesa no topo.
maior parte é costa do costa
Asiáticos.
asiáticos. Se eu for ver por só portugueses,
Depois havia o Tiago Apolónia
e Tiago Apolónia,
e o João qualquer coisa.
João Monteiro, João
João Monteiro.
Geraldo.
Que eles faziam
Mas isto é tudo gajos
malta.
top
Acho que
100, estás a ver? Isto é tudo gajos top 100. João Geraldo, João
é.
Monteiro, Tiago Apolónia e Marcos Freitas. Tudo gajos top 100.
Eu lembro que eles naqueles de equipas, campeonatos do mundo de equipas
O João
ou.
Monteiro já é velhote. 33, já. Eu lembro-me. Ai, e já sei. Estou a ver a cara deste gajo. Já sei quem é este gajo.
É, ele é conhecido.
Já vi ele jogar.
Eles participavam os três, o Marcos Freitas, o Tiago Apolónio e o João Monteiro, acho que era nos Olímpicos, quando há uma prova de equipas.
Yeah. Os Jogos Olímpicos, eu lembro que acho que foi nos últimos Jogos Olímpicos que era uma grande oportunidade para o Marcos Freitas ganhar uma medalha, que era de equipas.
Acho que sim,
E acho que eles
acho que sim.
ficaram perto, já não me lembro em que lugar é que eles ficaram.
Eu tenho a ideia que sim, que foram bem longe.
Ele em 2019, por equipas, ficou em segundo lugar, medalha nos campeonatos europeus. Em
Só atrás da
2017
Alemanha, não?
também, eles foram campeões em 2014 e depois em 2017 e 2019 ficaram em segundo. E em 2011 tinham ficado em terceiro. Quer dizer, o Marcos Freitas, o resto da equipa não sei. Tu vês os gajos a jogar? Opá, eu não consigo ver a bola.
É, faz uma impressão.
Até diz aqui qual é a marca da. A marca e o modelo da raquete que ele usa. E as borrachas que ele usa. Está aqui tudo. Eu lembro na altura um Butterfly, a marca que ele usa. E tinha na altura uma Butterfly. Quando eu era puto. E o melhor do mundo, então, o gajo, o chinês Fan Zhendong 97. Ele usa também uma Butterfly, mas depois usa umas borrachas. Ataque. Não tem ninguém que defenda no ranking mundial a defender. Painhold Grip é aqueles que jogam a
É o
cantar.
contrário.
A
Yeah.
cantar.
A cantar?
É que tipo, eles usam o dedo
Ah,
polegar e o indicador à
sim.
volta do.
Yeah.
É painhold. É como se fosse a escrever. Então, o gajo está em segundo do ranking. Usa esse tipo de mão. E é difícil de jogar assim. É duas,
Só os malucos.
é shake hand and pen hold. Ou seja, quer dizer, shake hand é como se fosse cumprimentar, a dar a mão, e pen hold é como se fosse a segurar uma esfera holográfica. Mas é bem difícil de jogar assim. A gente diz que há.
Eu vou experimentar essa pega, mas é muito estranho.
E gosto de jogar ténis de mesa. E estou a pensar ali em comprar arranjar uma mesa, ténis de mesa, que eu possa pôr por cima da minha mesa da rua para poder jogar. E o Timo Boll, que. Ah, ele joga normal. Ele tem medalhas dos Olímpicos, o gajo. O Timo Boll.
Ah,
Ele ficou em segundo. Ele ficou em segundo lugar em 2008 nos Jogos Olímpicos.
segundo lugar, fogo.
Yeah,
Isso é um feito do caraças.
e ele tem bué de medalhas de campeonato europeu.
Ah,
Campeonatos
pois isso,
europeus.
deve estar forte de ganhar.
Foi eles que lixaram os portugueses nos últimos anos.
Não, pois. Só podia ser, os alemães.
Isso, sempre uma merda. O gajo é grande jogador, o Timo Boll. E gosto de ver às vezes. E sinto falta de ver ténis de mesa.
Por acaso não costumo ver. Ténis eu gosto bastante de ver. Ténis, mas eu não costumo.
E o ténis já não vejo há bom tempo. Quem é que está agora no ranking mundial? Como é que é?
Então, é
ATP.
o ATP.
ATP. Ranking. Não é o
É
Nadal, pois
o
não.
Djokovic, provavelmente. Depois logo a seguir o Nadal.
O Djokovic está em primeiro. Foda-se.
Tá. Ele teve um mau período, mas já voltou.
O Federer. O que aconteceu a esse gajo?
O Federer acho que teve umas lesões, teve ali.
Ele já não sequer está no top. Já não sequer está no top 10.
Ele acho que esteve muito
Ah,
tempo lesionado.
está em quarto.
Está em quarto.
Ainda vi o nome dele.
Mas tinha ideia que ele esteve lesionado.
38 anos, caraças,
É.
mano.
Mas acho que ano passado ele ganhou um. Deve ter sido o quê? O Win? Não.
O Gael Monfils ainda joga.
Joga, joga.
19º do ranking. Caraças.
Esse gosto bastante de ver a jogar.
O Gael Monfils é fixe.
É, maluco.
Ai, caramba.
Ah,
Tem
depois,
aqui um
agora há um.
gajo que eu não conheço, que é o TM. Não conheço este gajo.
Dominic Thiem, é da Áustria. É, há uns novos, é ele, o Tsitsipas,
O grego, este gajo é boa novo.
Alexander Zverev. Eu acho que são esses os três assim, os mais novos que estão
E o
que apareceram.
Medvedev. Tem um russo, Medvedev.
Não, o Medvedev, também, é
Depois tem
verdade.
aqui o italiano, Berrettini.
Berrettini, sim.
O David Goffin está em décimo. É, está
Ah.
fixe. Este aqui o espanhol Bautista. Roberto Bautista Agut.
Roberto Bautista. Aí, eu acho que foi um jogo que ele fez contra o Nadal, que foi um duelo só uma coisa dos gajos bué físicos.
Ah, foi. Imagino.
Acho que foi. E o João Sousa também estava bem nos últimos anos, ele tem-se aguentado
Eu estou aqui à
ali
procura dele, sei que seja me sexto.
perto. Ah, pois, ele andou ali no top 50, ganhou o Australian Open.
Sim, não participou ninguém, porque prestasse no Australia Open, para ele ganhar.
Não, por acaso, acho que até. Não, acho que foi na meia final. Houve um jogo ali com outro, eu acho que era um espanhol, também estava bem classificado. Ele costumava treinar com o Nadal.
A sério?
Acho que sim, acho que eles treinam juntos.
O Nadal, para treinar com o Nadal, deve ser já.
Ai.
Mas tipo, para o Nadal é um bom treino.
Sim, mas ele, o que dizem é que ele no treino é como se estivesse a jogar, ou pior, ele é um animal de treino.
Tem o Pedro Sousa também, desse
Pedro
visto.
Sousa, não.
João de
E
Moura.
havia um miúdo que era o Frederico qualquer coisa que chegou a ir à.
Frederico Ferreira Silva.
Frederico Silva, é isso. Que ele chegou a ir à final do Júniors, de um. Talvez do. Do francês, agora não lembro o nome do. O Roland Garros. Foi esse ou foi o US Open? De Júniors, mas depois. Não. Quando saí dos juniors, acho que não está a correr tão bem.